Bem-vindo ao Fala LinkedIn, o podcast sobre a rede mais importante do mundo dos negócios. Eu sou o Pedro Caramês e sou o especialista em LinkedIn. Todas as semanas trago até si as principais novidades sobre a rede profissional, as principais dúvidas, debates e entrevistas sobre o bom uso desta rede profissional.
Muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que me esteja a ver. Eu sou o Pedro Caramês e seja bem-vindo a mais um programa do Projeto 1730. Um livro, 7 perguntas e 30 minutos é a proposta para este projeto que leva já mais de 2 anos com várias dezenas de livros, muitos autores, para falarmos aqui do que melhor se escreve em língua portuguesa. E é exatamente com esse propósito que esta semana trago aqui a este meu espaço digital 2 convidados em representação de 3, de um coletivo de 3 autores que trouxe ao público há algum tempo esta parte, o livro que vou mostrar da imagem, o Marketing Future Land. Esse é o livro que vamos falar esta tarde aqui, noite ou manhã, onde quer que nos esteja a ouvir, e para isso vou chamar aqui ao palco os meus convidados e dar-vos e pedir-vos também a ajuda para darmos as boas-vindas a eles. Falo especificamente aqui do André e do Nuno.
Claro,
Nuno
viva, e André. Viva.
Obrigado, Nuno, obrigado, André, por estarem, por participarem aqui desta, de mais um momento para partilharmos mais um lançamento editorial, livros que tão importantes são para o desenvolvimento de toda uma área de conhecimento, de todo um conjunto, e que fazem evoluir também o país e o mundo. É esse o grande desafio de hoje. Olha, muito obrigado por terem aceito aqui o desafio, de cá virmos conversar um bocadinho sobre este grande livro. André, ia pedir-te a ti e ao Nuno que pudessem falar um bocadinho, primeiramente, de vocês, quem são estes, digamos, autores. Aqui nós depois, se calhar, vou pedir ao Nuno ou ao André também para darem aqui uma, digamos, também darem conta de um outro terceiro autor que, infelizmente, por compromissos inadiáveis, não conseguiu estar connosco, mas que seguramente será aqui muitas vezes falado também aqui durante a nossa conversa. André, se calhar passava então a palavra para ti, para te poderes apresentar aqui aos nossos, ao nosso público, já entretanto se foi juntando aqui pelo LinkedIn. A Xana, o Ângelo, a Carla e tantos outros. Olha, a Ana Paula, inclusivamente, já disse que já adquiriu o livro e que está a adorar a leitura do mesmo. Pronto, ainda
senhora,
bem.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado.
Ana Paula... Diz, desculpa.
Olha, agradecer o teu convite e obviamente ao tempo que toda a gente está a dispor para nos ouvir e a falar sobre este livro. Quem é o André Sofrino? Enfim, do lado do marketing já lá vão alguns anos, enfim, quase que, enfim, 30 anos, mas enfim, basicamente sou investigador, formador, consultor, nos temas do livro, enfim, associados à inovação, centrado na gestão de marketing, em particular nestes últimos, enfim, 15 anos, muito focados em estudos do consumidor, enfim, baseados na neurociência, muito em particular naquilo que é a análise neuronal, ou seja, a resposta do cérebro aos estímulos, enfim, daquilo que são as iniciativas de marketing, também no comportamento ocular, através de técnicas de eye tracking, enfim, aplicado a, enfim, essencialmente a branding e a experiência do consumidor. Mais recentemente, enfim, uma abordagem mais de estratégia de negócio, enfim, chamada pura e dura, não é? Portanto, com base na inovação, muitas empresas têm procurado para fazer as coisas, como eu costumo dizer, by the book, não é? Portanto, daquilo que são os fundamentos de testar conceitos, enfim, criação de marcas, ida para o mercado, análise de tendências. Enfim, é onde eu estou, enfim, ao lado das empresas que querem fazer bem aquilo que o marketing permite no contexto da inovação e, ao fim, basicamente, na criação de ideias de negócio.
Boa, Nuno, do teu lado aqui...
Nada tão emocionante como o do André, mas...
É, pronto, ok, mas...
Não, mas basicamente eu sempre estive ligado à parte de dados e ajudar a transformar os dados em alguma coisa que faça sentido, para a atuação das empresas. E é nesta parte vá de tradução ou de ponte, que comecei a trabalhar em estudos de mercado e também na área de comportamento do consumidor. Atualmente também passei por algumas agências de meios e também dou aulas no ISCT, em várias áreas relacionadas com esta parte de análise e da preparação das pessoas e das empresas, nomeadamente novas tendências de marketing, estudos de mercado e também comportamento do consumidor. Para além disso, também tenho aqui alguma intervenção na área de business intelligence e inteligência artificial, sobretudo para tentar fazer a ponte entre os dados, a informação, a antecipação, o que existe, e ajudar a dar aqui uma perspectiva humana aqui ao marketing. Porque muitas vezes esquecemos, estamos a falar de pessoas para pessoas e sobre pessoas. É tudo muito interessante, mas às vezes acho que falta esse toque de humanidade aqui no marketing também.
Oh, Nuno, já agora aproveitando a boleia, pedia-te que introduzisses, e se calhar aqui todos os predicados serão poucos, para falar do terceiro parceiro deste projeto, o professor Luís Moutinho, figura ímpar do mundo do marketing, eu diria internacional, mais do que Portugal, seria pouco para me deixar aqui. E, portanto, Nuno, deixava-te a ti, se calhar ao André, a meias, para deixarem aqui algum pequeno apontamento desta figura maior, do qual acredito eu que vocês tiveram um enorme privilégio e uma enorme honra também em fazer parte e em poder trabalhar num projeto conjunto com o professor Luís Moutinho.
De facto. O professor Luís Moutinho é fantástico, é um disruptor, gosta de fazer coisas absolutamente diferentes. E também foi dos portugueses que logo a seguir ao 25 de Abril assumiu uma carreira internacional e tornou-se o português com mais artigos científicos publicados, especialmente nesta área de marketing. Muita investigação académica, mas sempre muito foco nesta parte do futurismo, de antecipar, tentar compreender. Aliás, em colaboração também com o ISCTE, onde eu trabalhei também, a criação do primeiro laboratório europeu de investigação de tendências. Portanto, ele sempre foi uma pessoa que está procura um pouco mais à frente e procura desafiar-nos. E foi nesse espírito que ele também nos desafiou e continua a desafiar. É um grande produtor de conteúdos, é uma figura científica absolutamente ímpar e é sobretudo alguém que consegue fazer um scan muito grande de tudo o que é o ambiente e perceber o que é que isso traz ou pode vir a trazer para o marketing e para as pessoas. É completamente um disruptor, é aquele que rejeita tudo o que é abordagem técnica, naquele sentido de mecânica do marketing, e procura sobretudo voltar a pôr as pessoas no centro do marketing.
Oh, André, nesse sentido, o livro, para além desta figura gigantesca, acaba também por ter um prefácio de uma pessoa que, para quem anda no mundo do marketing, dispensa apresentações, não é? Falamos de Philip Kotler, que acabou também por trazer aqui e por honrar aqui a vossa, seguramente, esta obra com uma chancela que penso também muito, muito importante, verdade?
É verdade, enfim, eu diria que num livro sobre o futuro do marketing quisemos, de facto, ter o testemunho de alguém que, enfim, percepciona o marketing como ninguém, não é? Quer dizer, e ninguém tem uma visão do mundo ou do marketing 360 como Philip Kotler, não é? Apesar da sua longevidade. E neste caso, que se traduz numa experiência única. Portanto, nós, enfim, foi um privilégio e uma honra, naturalmente, enfim, como é óbvio, mas quisemos também proporcionar, enfim, aos leitores um cunho muito especial nesta mensagem. E isso, de facto, felizmente foi possível com esta participação do professor Filipe Cota.
Ora bem, para quem está a chegar aqui a esta nossa conversa, estou à conversa com André Seferino e o Nuno Teixeira, estamos à conversa sobre o livro Martin Futureland, este importante livro que foi publicado pelo Grupo Lidl, uma casa que também habituou os portugueses e os falantes de língua portuguesa à produção de obras importantes, incontornáveis de muitas áreas de conhecimento. Se quiser, estamos, e se quiser participar, estamos a oferecer dois exemplares deste livro, Martin Futureland. Precisam apenas de, aqui no LinkedIn, mencionarem, colocarem uma fotografia desta nossa conversa, aqui que estou a ter com o André e com o Nuno, coloquem, neste caso, hashtag projeto 1730 e, quem sabe, na sexta-feira não tem uma novidade e de lhe fazermos chegar para a sua casa ou para o seu escritório um exemplar deste incrível livro que seguramente vai desafiá-lo a si e até à sua organização, desafiá-lo, digamos assim, da forma como vê, encara o presente, mas acima de tudo como encara o futuro. Portanto, se quiser e estiver com essa mesma vontade, quem sabe se o livro não será seu. Estivemos, e é importante dizê-lo, ao longo destes 2 anos, André, Nuno, entreguei já centenas de livros aqui, procurando passar esta mensagem e a importância desta literacia digital, que, ou desta literacia que queremos, obviamente, aqui reforçar, e nunca é, obviamente, nunca é tarde, nunca é, todos os esforços são sempre importantes nesse sentido. André, Nuno, eu não sei, eu vou colocar a pergunta para os dois, mas desafiar-vos aqui, de certa forma, a vocês também colocarem esta, digamos assim, esta resposta aqui, portanto não há particularmente para um ou para outro. A pergunta que vos queria fazer inicial é exatamente como é que foi, o que é que esteve, qual foi a ideia principal que esteve na base deste lançamento editorial? Portanto, como é que ele surge, esta vontade aqui de se juntarem 3 mosqueteiros do marketing e criarem aqui esta obra ímpar? Nuno ou André, não sei, um dos dois.
Posso começar. Basicamente, há muito trabalho feito pelo professor Moutinho nesta área. Já tinha trabalhado com ele também a nível académico e ele, volta não volta, tinha esta ideia. E até que durante a pandemia, ele volta à carga e desafia, e faz-nos este desafio para pegarmos em conjunto nas ideias desafiadoras deles, também daquilo que nós sabemos e com base naquilo que nós temos acompanhado muito o consumidor, e ligando isto à experiência que nós temos, quer nas aulas, quer na parte de consultoria nas empresas, para criarmos aqui um livro que fosse não só um livro, mas sobretudo um convite aqui ao desassossego, em que cada um de nós tem uma vertente mais pragmática, uma vertente mais tecnológica, uma vertente mais humana, mas tentar combinar estas diferentes áreas de mudança do marketing e gerar este produto. Uma coisa muito, muito pragmática, muito, muito orientada, muito visual, muito ilustrativa, quase em snack size, em que 2-3 páginas apresentamos um conteúdo, a estrutura, o que é que contém e, sobretudo, o que é importante para o marketing. E aqui acreditamos que há uma coisa que é muito diferenciadora, que é demonstrações concretas de como e já está a ser aplicado esta mudança.
E fomos tendo... Sim, uma das coisas, Nuno, uma das coisas que de facto me ressalta do livro é exatamente essa vontade vossa de ilustrar sempre todos estes conceitos que foram aqui trazendo com exemplos práticos, com imagens que de certa forma já ressaltavam exatamente algumas dessas componentes que vocês ilustravam. E que, no fundo, colocavam neste equilíbrio perfeito aqui e que ajudam também, de alguma forma, e ajudaram também a ir combinando todos os aspectos mais de cariz conceptual, mas também poder ver a operacionalização de algumas destas áreas, não é?
Sim, é fácil nesta área falarmos e embarcarmos em buzzwords. Mas o que nós quisemos foi passar também para o leitor todo o trabalho de reflexão, da partilha que fizemos entre nós, da articulação, para passear alguma coisa que não é mais do mesmo, mas alguma coisa concreta que mostre que a mudança está a acontecer e que há ali uma oportunidade para quem quiser poder criar também o seu futuro, ou melhor, antecipá-lo, ir para além da curva, ou seja, sobretudo aqui um pragmatismo que acreditamos que faz a diferença face àqueles grandes tomos do marketing necessários, mas se calhar um pouco teóricos. Sim. E para quem quer a mudança e está ansioso para com o futuro, tem ali jogo um conjunto de bases que permitem perceber isto é para mim ou não e o que é que eu posso fazer.
Oh, André, nesse sentido, o livro, como é que decorreu este processo de escrita do livro? Portanto, de um livro escrito a três mãos, não é? Seguramente com também aqui todo um contexto, e pelas palavras do Nuno, durante a pandemia, portanto, com todos os desafios na publicação de um livro a três mãos, ainda por cima com todos estes contextos, como é que foi esse processo, de alguma forma um processo simples, acredito eu, com três pessoas já com uma experiência, que todos vocês com experiências também livrescas e, portanto, já com algum histórico aqui, como é que poderias caracterizar esse processo?
Pedro, foi um trabalho com muita investigação, como é óbvio, não é? Portanto, isso foi desde logo, digamos, um desafio que teria que ser feito, porque quem estuda tendências tem, obviamente, esse desafio, não é? Portanto, muita investigação, mas felizmente muito pouca discussão, não é? Portanto, entre nós muito pouca discussão, felizmente um alinhamento e uma repetição de tarefas muito disciplinada, e como disseste bem, quanto mais enfim, autores de volta de um tema, creio que tem que haver esse planeamento, para além obviamente do planeamento, muita disciplina, com a possibilidade provavelmente de cada um envolver-se nos temas ou que gosta mais, ou que esteve mais ligado recentemente, e daí também essa experiência trazer o que de mais rico está e fresco na nossa memória durante o processo criativo, e um tremendo trabalho de revisão técnica, justamente para abreviar aquilo que o Nuno estava a dizer relativamente a evitar expressões ou estrangeirismos ou buzzwords, ainda que em alguns
casos... Não eram fáceis, não é?
Exatamente.
André, que na área de marketing, claramente um exercício, aliás, a vossa área de, neste caso aqui, final, de siglas, de acrónimos e tudo mais, foi algo até extensa, exatamente... Para procurar aqui desmontar todo um conjunto de buzzwords que eram inevitáveis, não é? Que eram inevitáveis de serem utilizadas até, e portanto que não, vocês não conseguiram fugir, mas que procuraram, simplificar também em termos daquilo que era.
Exatamente. Portanto, esse era um propósito desde o início e que tinha que ser, obviamente, aplicado na prática, até para dar a possibilidade do livro ter uma linguagem muito mais, enfim, aberta, a públicos mais vastos e não propriamente, enfim, um público eminentemente técnico. Mas como tu sabes, o livro fica sempre algo por dizer, não é? Ou seja, os livros...
Sempre, é um produto
inacabado, não é? Para que os leitores acrescentem o resto com as suas críticas sempre bem-vindas, observações e sugestões, não é? E o que é justamente nessa fase que os livros ficam completos.
Nuno, ia-te perguntar, nesse sentido, este livro está pensado para o profissional de marketing ou vocês entenderam que este livro poderia ir exatamente para os empresários? Portanto, achas que quando construíram o livro foi com algum tipo de pessoa em mente ou queriam, como o André acabou de dizer, alargá-lo de facto a um público mais vasto aqui para esse sentido?
De facto, esse foi outro exercício que tivemos, nós chamemos o desafio, que era como ser ter um pouco para todos, sem perder a relevância também para mesmo esses todos. O primeiro público são realmente os profissionais de marketing, mas também os responsáveis pela tomada de decisão nas empresas. Porquê? Porque o marketing é uma função cada vez mais penetrante em todas as áreas e precisa de acompanhar e nutrir, vá, a orientação da empresa. Portanto, numa primeira linha, temos sobretudo quem está responsável pela condução da empresa, quer da gestão global, quer ao próprio nível do marketing. E depois todos aqueles que todos os dias lidam exatamente com estes desafios e que têm a responsabilidade e o orgulho, muitas vezes, de colocar em prática estas estratégias de marketing, gerar valor e, sobretudo, gerar alguma coisa que faça diferença na nossa vida. Depois, noutra área, também temos os professores, enquanto garantes desta preparação e desta ligação entre o mundo académico e o mundo empresarial, para que eles também possam ajustar os seus currículos e para que quem saia da faculdade esteja realmente preparado e com um percurso de integração que faça sentido, e também os estudantes, neste sentido em que podem antecipar e perceber quais é que são as competências que precisam agora e para o futuro, e estabelecer aqui um percurso formativo que lhes permita ter um profissional de referência nesta área.
André, mais do que um livro, digamos assim, tanto quanto, não digo alarmista, mas e vocês aqui de facto deixaram muito, seguramente aqui muitos dos leitores provocados para perceber, bom, o amanhã está logo aí e é um amanhã um pouco diferente daquele que tu neste momento pintas o teu presente, o teu dia-a-dia, não é? E portanto eu acho que o livro tem muitas provocações que acredito que levarão muitos utilizadores, se calhar de uma vertente ainda mais jovem, se calhar sem grande impacto, mas tu achas que o livro também conseguiu, digamos, fazer face a esta promessa de, para um empresário, para um líder, conseguir olhar nele e perceber, ok, tenho hoje uma clareza maior para perceber que caminhos devo eu tomar nos próximos anos relativamente à forma como conduzo toda esta, digamos, problemática ou esta, digamos, sistemática aqui da comunicação?
Nós achamos, acima de tudo, que o livro é uma proposta muito concreta e realista. Foi esse o nosso esforço de nos, enfim, como é que nos podemos preparar para o futuro na visão do Martin. Porque, de certa forma, todos nós, sem exceção, e sobretudo no mundo empresarial, estamos a contribuir para ele, portanto, para esse futuro. E o futuro tornou-se, de facto, uma variável cada vez mais importante de investigar, enfim, pelas mudanças que estão em curso, que são também elas cada vez mais transformadoras, através dos sinais que, enfim, se tornam eventualmente em tendências, seja através de mudanças no comportamento, que podem depois impactar, obviamente, nas ideias de negócios que estão estabelecidas ou não. E nesse sentido achámos que era importante, obviamente, ter esta visão na perspectiva do marketing, porque, enfim, vamos ver, o marketing é uma componente de gestão, não é? Que leva as ideias, os produtos e os serviços para junto de quem procura, para quem necessita ou quer investir neles, e por isso assume um papel cada vez mais relevante neste propósito de fazer chegar soluções ou inovações aos mercados, face ao volume de dados que também o marketing capta e transforma e processa, a par da tecnologia que traz para dentro das organizações, como sabes, que é hoje, digamos, um polo muito centralizador deste tipo de tecnologias, não só a nível digital, mas também. Portanto, é uma área de enorme importância para investigar o futuro, não? Esta é a proposta do livro, acima de tudo.
Boa. Nuno, relativamente aqui à estrutura com que vocês procuraram servir este livro está dividido em 10 grandes blocos. Portanto, ou seja, naturalmente excluindo aqui os blocos vá mais introdutórios e os blocos de conclusões, como é que vocês, estes 10 blocos, como é que eles estão organizados? Claro que, quer para ti, quer para o André, por favor, não partilhem em demasia, portanto, deixamos aqui o leitor com a curiosidade de... Mas que não. Módulos é que, de alguma forma, foram estes os que vos, digamos, sistematizaram um bocadinho esta vossa proposta editorial?
Bem, os 10 blocos que podemos dizer que correspondem às grandes áreas de desafio que nós encontramos, sem entrar e sem repetir o índice, eu diria que, olha, abordamos questões relacionadas com o novo pensamento estratégico, a forma de pensar o marketing e de estruturar e de vê-lo como um motor da organização. A outra parte fala da necessária mudança no marketing, que tem que haver, quer ao nível do propósito, quer ao nível de que ligar o propósito da empresa com a própria, com os próprios consumidores, que criar uma nova empatia, uma relação mais humana, ou seja, voltar a pôr o homem no centro. Até há uma expressão que o André cunhou, que é Human Analytics, Humanitics, ou seja, deixámos de ser client-centric para ser verdadeiramente humanos. Depois também temos a parte de, e é estrutural e absolutamente não podemos deixar de tocar, no impacto que as novas tecnologias têm, mas também a forma como a datificação do marketing pode ser perniciosa ou não, e na forma que traz personalização, mas também traz um conjunto de desafios, e a questão aqui não é tanto tecnológica, mas é como é que vamos humanamente lidar com isso, quer em termos de recursos internos, mas também como de entrega de valor ao consumidor, e sobretudo também novas posturas organizacionais, o empreendedorismo interno, pôr o marketing a liderar muito mais a inovação e a transformação, a própria organização com equipas agile, o próprio agile marketing. São temas que nós tocamos muito, muito, muito. E depois também o necessário a tudo o que é esta parte da gestão, da presença e da exploração do que é a marca em todo um conjunto de novos pontos de contacto. Digitais, físicos também e, sobretudo, também os impactos das novas realidades, como, por exemplo, os metaversos e outros tipos de mundos e realidades digitais.
Oh, André, já agora vou-te colocar aqui uma questão que veio do Daniel Ricardo. Caro André, deixa-me... na sua opinião, os NFTs são ou vão ser uma nova ferramenta de marketing? Há quem advogue, por exemplo, um bilhete para um concerto, deixe-te o ser como é de momento, um pedaço de papel que não interage, não cria relação com o prosumer. Obrigado Daniel pela tua questão que aqui colocaste especificamente ao André, por favor, coloquem também aqui as vossas questões que o Nuno e o André estarão abertos aqui, obviamente, a poder também trazer. Temos depois aqui mais uma outra questão, mas André, lançava-te então o desafio para responderes aqui a esta pergunta do Daniel Ricardo.
Grato ao Daniel pela questão. Os NFTs, acima de tudo, são um ativo digital, portanto, são um ativo, são uma reserva de valor. Se isso mais tarde se vai transformar num instrumento de marketing, depende dos marketeers do que querem fazer com este instrumento. Agora, de facto, os marketeers, por natureza, não são, obviamente, financeiros, não estão habituados a fazer trading de ativos. E, de facto, nós estamos a falar de uma área que tem muito a ver com aquilo que habitualmente se chama token economy. Portanto, são instrumentos que podem tanto ser utilizados numa perspectiva de marketing, se isso tiver valor para aquilo que são as audiências. Agora, não esquecer a essência daquilo que estamos a falar. Não é? Portanto, estamos a falar, essencialmente, de ativos digitais que têm uma noção de valor, uma noção de reserva de valor implícita. E, portanto, achar que isto, de uma forma, digamos, direta, é claramente um instrumento de marketing depende muito. Não é? Portanto, também nós utilizamos outro tipo de ativos que podem ser utilizados como instrumentos de marketing, mas, assim, não esquecer aquilo que são a sua essência. Não é?
Oh, Nuno, não fizeram ainda a apresentação do livro no metaverso, presumo?
Ainda não.
Ainda não. Embora seja, eventualmente, aqui uma... Permitam-me recordar... Uma experiência que vivi em 2009, na altura do primeiro lançamento de livro que fiz, e onde tive a oportunidade de fazer o meu livro, a apresentação do meu livro, no Second Life, na altura, um projeto que seguramente muitos lembrarão com algum carinho, e que, portanto, na altura foi uma experiência que... surpreendente para aquela época, 13 anos antes de tudo isto que se tenha vindo aqui a público falar sobre este mundo do metaverso. Já que estamos também neste momento, o Manuel também coloca aqui a questão, Nuno, e lançava-te para ti a pergunta da relevância da tecnologia no marketing do futuro. Penso que já fomos, de certa forma, deixando aqui essa resposta, mas... para também não deixarmos o Manuel aqui e convidar, obviamente, todos também que ainda queiram colocar mais algumas questões aqui aos convidados.
Ok, agradeço ao Manuel a questão. Eu diria quase estrutural, ok? Para mim, eu vejo isto nesta perspectiva, que é o marketing é o garante da relação e do contacto humano. Agora, como é que vamos fazer isto? Através de muito da tecnologia. Tecnologia porque dá um grande suporte e também porque a tecnologia proporciona todo um conjunto de meios de contacto para a qual podemos entregar a mensagem certa, no momento certo, esperemos também com o impacto certo. Portanto, o que eu vejo, a tecnologia, uma forte integração com o marketing, as funções da IT e de marketing fortemente integradas na empresa e a gerar informação que determine toda a condução de todos os processos de negócio e, sobretudo, os processos de contacto. Portanto, vejo uma integração muito próxima, novas funções na área de marketing, como, por exemplo, o Chief Technology Officer de Marketing, okay? O responsável por mediar, planear e arquiteturar tudo o que é sistemas da IT, fazendo esta ponte entre marketing e informação. Portanto, eu vejo isso absolutamente crítico, no sentido também que dá as ferramentas para estas e para aquelas que vão de vir no futuro. Preparar agora informação, disponibilizar e torná-la acessível, consultada, e, sobretudo, permitir é que os marketeers se foquem naquilo que é mais importante. Não trabalhar com dados, mas pensar em atualizações criativas da tecnologia para reforçar esta comunicação humana.
Oh, André, temos aqui ainda o Manuel que adicionou ainda uma segunda layer de pergunta, pergunta a ele, como é que podemos acrescentar valor neste mundo tão já mesclado deste digital, não é? Digamos que se... que se interliga e que se quase já funde num só, não é? Como é que vês eventualmente este processo de integração? E de, neste caso, e de acrescentar valor.
Mas nós hoje já temos, enfim, nós hoje já vivemos um bocadinho nesta experiência, não é? Portanto, eu acho que é perfeitamente irrelevante dizer que hoje, enfim, compramos online ou que fazemos compras em mobile. Nós compramos onde queremos e se tivermos a possibilidade de fazer online ou físico, podemos fazê-lo. Isso é que é verdadeiramente o valor do físico. Eu não me preocupar se é online ou se é físico, mas é ter a capacidade no momento de ter a iniciativa e a espontaneidade de fazer a compra ou qualquer outro tipo de, enfim, de iniciativa naquilo que existe. E, portanto, o valor é esse. Não há outra, digamos, perspectiva que não seja assim. Nós, felizmente, já vivemos hoje em dia uma realidade bem presente do que é esta conjugação. Obviamente que há novas tecnologias que falamos no livro, o Nuno há bocadinho falou também no aparecimento, enfim, de metaversos. Esta questão coloca-se naturalmente nesse contexto, porque estamos a falar de uma realidade que ainda não conhecemos e que não dominamos, estamos todos a aprender com ela, e aí sim haverá uma nova capacidade de trazer este conceito de junção entre o físico e o digital neste novo ambiente, porque estamos todos a aprender como é que esta interoperabilidade pode funcionar e de resultar valor para isso. Agora, como acrescentar valor àquilo que já nós fazemos hoje, e muitas vezes nem temos consciência, porque já o fazemos de uma forma perfeitamente inconsciente, esse é o melhor valor que podemos retirar destas experiências.
Verdade, verdade. André, estamos aqui para, com o André e com o Nuno Teixeira, os autores, juntamente com Luís Moutinho, os autores do livro Marketing Futureland, estamos a oferecer dois exemplares, assim que está a assistir e a dizer, eu nunca ganho rigorosamente nada, queremos muito que vocês possam desfrutar desta leitura e acima de tudo se deixarem, digamos, seduzir por, não por um futuro longínquo, o que o Nuno, o Luís e o André aqui colocaram, não é um futuro longínquo, é um amanhã, muitas destas coisas, como o Nuno há pouco tinha tido a oportunidade de o dizer, estão de alguma forma já vincadas e muito presentes na realidade de muitas organizações que se procuram e que se desafiam diariamente na busca de melhores experiências e de, lá está, da tal criação de maior valor e, portanto, seguramente será uma extraordinária viagem que vos deixará seguramente aqui para quem... Eu diria que, André, isto para alguns jovens em formação, dar-lhes aqui um entusiasmo ainda maior por estarem a entrar numa área que, decorrente destas páginas, traz aqui tanta, eu diria, uma excitação muito, muito grande, não é? Portanto, para quem eventualmente hoje persegue aqui uma área de estudos, e portanto tenho quase a certeza que este... bom, ainda bem, a Diana Gaspar está a dizer que aqui já colocou também aqui essas publicações. Boa, façam como a Diana Gaspar e de alguma forma desafiem-se também aqui. Ora bem, estamos praticamente aqui também a chegar, isto parece que passou rápido, mas já voaram 30 minutos aqui para... Eu pedia-vos, nestas últimas palavras e últimas intervenções, que Nuno pudesses, enfim, deixar aqui algumas considerações finais importantes para, digamos aqui, e porque também estamos neste momento, agora gradualmente, a chegarmos ao fecho deste ano 2022, lançares aqui algumas orientações, alguns conselhos para... agora que as organizações começam a organizar e a estruturar um pouco daquilo que é a sua estratégia para 2023. Nuno, que, de alguma forma, que conselhos, que orientações, que recomendações poderias deixar aqui, com base, obviamente, na leitura, neste livro, não é?
Ok. Acho que, se calhar, a primeira questão aqui é uma questão de expectativas. Acho que para 2023, acho que devíamos procurar tentar ter o útil e não o perfeito. Porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que uma das melhores formas de preparar para 2023 era exatamente comprar o livro, obviamente, e fazer uma pequena avaliação de que competências é que eu tenho e de que competências é que eu preciso para o futuro que eu imagino. E começar a fazer pequenos passos. a nível pessoal e a nível da empresa. Quais é que são as áreas que eu acho que serão mais relevantes? Primeiro, identificar o propósito, quer pessoal, quer o propósito profissional. O que é que a empresa está para trazer ao consumidor? De outra área, tentar criar aqui as condições para ter uma tomada de decisão baseada em dados. Os marketeers são pessoas muito, muito experimentadas, com uma grande diversidade de atuações, mas por vezes o seu achómetro domina-os muitas vezes. Uma atuação mais baseada em dados e numa muito mais articulada com as outras áreas, da empresa. Portanto, ou seja, aposta em recolha de dados, coleta e vários projetos data-driven. Noutra área, também a minha sugestão é criação de equipas muito ágeis, muito funcionais, capazes de entregar rapidamente produtos com valor ao consumidor. E não é um produto que funcione ou que se enrasque, mas alguma coisa que seja capaz de entusiasmar os clientes. Estes são alguns três, mas eu sei que também que o André tem mais aqui algumas ideias e acho que é...
Ainda bem que não esgotaste aqui, senão o André se sentir-se-ia...
O André tem...
Não, de modo algum, não fez umas excelentes sugestões. Não é? É mais um identificar ideias relativamente àquilo que estamos a viver. Eu creio, enfim, o futuro mais próximo provavelmente será muito mais idêntico a estes últimos dois anos que estamos a viver do que propriamente aquilo que eram anos anteriores, de maior, digamos, estabilidade e, digamos, mais acalmia. Não é? Portanto, é saber viver com as mudanças. Eu sei que viver na habituação dá-nos um enorme prazer, não é? Portanto, é isso que queremos logo que temos a oportunidade, mas é muito importante perceber que são as mudanças que nos trazem novas ideias, não é? E potenciam, de facto, novas experiências. Aliás, sem mudanças, provavelmente nenhum de nós existia hoje ao longo da história da humanidade, não é? Portanto, ter uma relação mais salutar com o ambiente desafiante que vivemos e não sentir isto como um instinto de sobrevivência, mas, acima de tudo, como uma atividade de exploração ou descoberta, não é? Apostar muito na criatividade para inovar e quanto basta na racionalidade para decidir.
Bom, eu, digamos, terminaria aqui agradecendo-vos muito. Estas últimas palavras foram, espero que quem aqui esteve a assistir, de vários pontos, Portugal, Angola, Moçambique, do Brasil, várias das pessoas que aqui foram entrando ao longo da nossa conversa, para deixar aqui algum apontamento. Estamos, relembrar que estamos a transmitir diretamente para o LinkedIn, para o YouTube e para o Facebook, e que de alguma forma foram passando por aqui. Aproveitem, captem aqui. Entretanto, aproveito também para, de alguma maneira, dizer aos autores que depois possam espreitar aqui algumas das sugestões de alguns convidados aqui ou de alguns participantes que deixaram também aqui algumas notas que podem eventualmente ser interessantes para futuras edições livrescas, que especialmente aqui da provocação da Xana Pereira, que deixou aqui uma nota também para este modelo. Agradecer-vos desde já a todos os que estiveram a assistir-nos e a ouvir aqui durante este bocadinho, convidar-vos uma vez mais a partilharem e querermos aqui premiá-los com este livro, com esta obra fantástica que não pode, obviamente, falhar da sua prateleira. Agradecer muito ao André e ao Nuno esta participação que aqui me trouxe e que me encheu, obviamente, também de satisfação de vos receber aqui neste meu sofá digital. E claro, estender também, obviamente, os cumprimentos que vos pedia também ao professor Luís Moutinho, que hoje não conseguiu estar aqui connosco, mas que seguramente lhes vão endereçar aqui a boa energia aqui também, para que continue a honrar-nos a todos aqui ao mundo do marketing, não só perante esta, digamos, capacidade e esta sapiência em trazer-nos aqui muitos destes grandes desafios. Mais uma vez, desejar a todos uma continuação de um excelente dia, noite, tarde, onde quer que vocês nos estejam a ouvir, e fazer votos que seja uma boa semana para todos, e na próxima semana voltaremos com mais livros, com mais cultura, com mais, de alguma maneira, aqui provocações para si, para continuar esta caminhada, porque todos os dias são bons dias para crescer profissionalmente. Até mais. Nuno, não fiques, e André, não fiquem, não saiam daí só para tomarmos um pequeno cafezinho aqui fora do ar. Um abraço a todos.
Muito obrigado.
Obrigado.